E aí, vamos começar mais um Podrecast. Meu nome é Vili.
Bruna.
Breno.
Maiara.
Hoje a gente vai falar sobre assombração. Quem tem uma história legal para começar de assombração?
Acho que você.
Eu acho que você mesmo.
Já vai começar com a mim? Assim, a minha família, ela tem esses rolês de um pouco mais sensível, né? Um negócio de fantasma. Dos dois lados da minha família. Eu não acreditava muito. Até o dia que eu ouvi um fantasma. Eu tenho um primo que arranjou uma namoradinha num desses, como chama, acampamento de NR, essas coisas. E essa menina era lá de Pindamonhangaba. Daí ele falou assim: Vili, vamos pra Pindamonhangaba? Pindamonhangaba, o que que tem lá? Ah, tem uma menina que eu conheci, não sei o que, coisa e tal. Então vamos, vamos lá, Pindamonhangaba. Só que esse meu primo, ele via fantasma na casa dele, né? Uma vez ele levantou de madrugada e viu uma mulher abrindo a geladeira dele.
Espiritual com fome, tava faminto.
Essa parte eu não sabia, não.
Então. E ele também falou que uma vez ele estava deitado na cama, ele acordou e viu que tinha um cara sentado na cama dele. Ele ficou meio bravo, né? Que tinha um cara sentado na cama dele. E depois ele viu esse mesmo cara deitado na cama dele.
Meu Deus.
E o que incomodou muito ele foi que o cara tava de chinelo na cama. Era uma assombração de chinelo.
Só isso.
Tá, daí eu fui viajar com esse primo pra Pindamonhangaba e ele já tinha me contado essas histórias, né? E a gente chegou na cidade, não tinha reservado hotel nem nada, a gente pegou um hotel lá que a gente viu que era barato e pediu um quarto, né? Pra ficar eu, a Bruna, meu primo e minha prima, que foi junto com a gente. Nessa noite aí, tava todo mundo dormindo e eu, como sempre tive problema pra dormir, fiquei acordado, revirando na cama, né? E teve uma hora que eu falei: ah, não aguento mais, vou ver que horas são, porque, puta, não consigo dormir já faz tempo. Aí eu levantei, fui olhar no celular da minha prima pra ver que horas era. E quando eu peguei o celular assim, olhei 3 da manhã.
Hora boa.
É, a hora do capiro. Se fosse só isso, tava tudo bem. Na hora que eu fui pôr o celular no, na cadeira onde que ele tava, eu olho pro lado, na quina da parede, tinha uma mulher de branco. Cara, foi assim,
Nem fodendo.
aquele frio na espinha que congela, assim, você estica a coluna inteira, assim. A única reação que eu tive foi procurar um interruptor com o dedo, eu consegui bater no interruptor, a luz acendeu e apagou, e a mulher de vestido branco sumiu. Eu pulei em cima da Bruna, que a gente tava deitando na mesma cama, e eu fiquei.
E aí, eu assustei.
Eu fiquei que nem uma tartaruguinha, assim, ó, todo encolhido, fazendo oração. E a Bruna perguntando: o que que foi? O que que foi? Eu não conseguia falar. Tava com muito medo. Daí, depois de um bom tempo, eu fazendo oração, né, mentalmente, que eu não conseguia nem abrir a boca, eu pedi pra minha prima acender a luz do quarto. Eu falei assim: Aline, Aline. Ela falou: e acende a luz. Não. Daí eu comecei a chamar meu primo: Mateus, Mateus. Que foi? Acende a luz. Que jeito! Eu te dou R$ 5. Daí ele foi lá e acendeu a luz. Quando acendeu a luz, eu consegui levantar, né? Daí eu contei o que tava acontecendo pra todo mundo. E a gente ficou meio acordado, né?
Enquanto eu tava conversando, a torneira do banheiro abriu. E um jato muito forte de água, assim, ficou saindo.
É aqueles banheiros velhos, né? Tipo.
Então, daí você fica pensando: ah, o hotel era velho. Às vezes acontecia isso, né? Todos os dias. E o cara ia lá fechar, né? Não sei. Mas foi bem esquisito. E nisso, foi você que foi lá fechar, Bruna? Porque ninguém queria fechar. E essa é a primeira história. Quem tem outra aí pra contar?
Eu sou uma pessoa que não tem história nenhuma de assombração. Não que eu me lembre.
Isso é bom, né?
É bom. Eu tenho
várias. Mas você já presenciou uma assombração na minha casa, já?
Ah, conta aí só.
A minha casa. Depois eu vou contar primeiro esse negócio da televisão. E depois eu conto dos manequins. O ataque dos manequins na minha casa. A minha casa tem no último cômodo é o quarto dos meus pais. E do nada começa a TV liga sozinha e começa a chiar no escurão. E tipo, ninguém tem coragem de ir lá desligar essa TV.
A primeira vez que aconteceu, tava eu e ele na casa dele.
E eu fiquei no cagado.
Ficou com muito cagaço. Aí eu falei, a TV tá ligada. Ele falou, não, não tá. Eu falei, a TV tá ligada dos seus pais. Ele falou, não, não tá ligada.
Aí eu fui lá e vi um negócio chiando no fundo lá. Foi você que desligou. Fui eu.
Foi você que desligou. É, mas eu tava num quarto.
Eu fui no carro, saí correndo e já taquei a mão no interruptor, liguei a luz e desliguei aquela merda lá. Aí outra coisa, lá na minha casa tem uma lojinha de roupas. E minha mãe, dentro dessa lojinha, ela tem uns manequins. E ela coloca roupa nesses manequins, tipo, porque às vezes vai um pessoal lá ver roupa e ela deixa o manequim lá. Só que minha mãe, eu não sei se ela faz isso pra zoar.
Tenho certeza.
Esses manequins.
Se for sua mãe é muito zoeira.
Cada dia tá num cômodo da minha casa. Tipo, às vezes eu tô chegando no serviço. Eu olho pro lado, tipo, abro o portão, olho pro lado, tem um manequim, tipo, só o vulto dele, assim, dentro da lojinha. Outro dia eu entro, passo pela sala, olho pra esquerda, tem um manequim dentro do outro quarto. Não sei porque os manequins ficam... Eu não sei se é minha mãe que troca esses manequins, não sei se eles ficam andando pela casa mesmo.
Você nunca perguntou pra ela?
Não.
Você tem medo da resposta?
Eu tenho medo da resposta, ela... Imagina ela falar, mas não tem nenhum manequim aqui em casa. Aí ia ser tenso. Mas eu odeio manequins, eu tenho trauma de manequins, porque na minha cabeça é alguém lá dentro, por causa de um episódio do Doctor Who, que os manequins começam a atacar a cidade inteira. Eu acho que a qualquer momento o manequim vai criar vida e vai matar qualquer pessoa por ter deixado ele exposto a vida inteira, nu, trocando a roupa que ele não gosta. É isso.
Vai, Bruna, agora é sua vez, você que tem um monte de história.
Deixa eu ver por qual que eu começo, porque são tantas. A primeira história assim, que eu lembro é quando eu tinha uns 5 anos, a gente foi, eu e meus pais, né, meu irmão ainda nem era nascido, a gente foi morar numa casa...
Mal-assombrada.
É, numa casa mal-assombrada, tipo, é meio clichê, mas era. Começou que logo assim, acho que nas primeiras semanas que a gente tava na casa, minha mãe começou a escutar alguns barulhos, umas coisas esquisitas assim, diferente do normal. Parecia barulho de corrente arrastando no chão. Aí depois começou a ficar mais forte. O armário abria, as coisas saíam voando de dentro do armário, as xícaras da minha mãe quebravam. E aí não só a minha mãe ouvia, como eu, pequenininha, eu via e ouvia. E meu pai também, então eram os três que viam, não era só uma pessoa assim, sabe, pra tipo, ficar naquela dúvida, ai, será mesmo? Não, eram os três.
Então vocês são uma família de filme boba que fica na casa mesmo depois de ver o fantasma?
Quase isso, não, mas aí o meu pai, ele ficou com tanto medo que ele pegou, chamou eu, minha mãe, a gente entrou no carro e a gente saiu. Tipo, de madrugada, ficamos andando pela cidade de carro. E toda vez que a gente voltava, e não tinha como a gente sair da casa, porque meu pai tinha acabado de alugar aquela casa. Era meio que a gente tinha que ficar lá por um tempo, entendeu? Por isso que a gente era a família boba que ficava na casa do sobrado. E era, a casa tinha que... Era...
Essa parte contratual os filmes não mostram. É.
E a casa era uma casa bem grande, tinha aquele... O banheiro era grande, tinha aqueles... Como era antiga, tinha aqueles bidê, assim, eu lembro que era um bidê cor de rosa. E aí eu fui tomar banho e uma coisa me empurrou, assim, eu caí no banheiro.
Meu Deus do céu.
E aí teve outra vez que, nessa mesma casa, eu tava sentada em cima da cama, brincando com meu primo, assim, e aí a gente escutou barulho embaixo da cama, assim, tipo de coisa se arrastando, assim. Daí a gente parou, ficou olhando pra cara do outro, assim, você ouviu? Ele, eu ouvi. Aí saiu uma mão, assim, de debaixo da cama e passou na minha perna.
Como assim, mano?
Eu não sei explicar também, mas eu fiquei com medo, meu primo saiu correndo e me largou lá.
Que primo.
Essas coisas ela não contou no começo de namoro.
Meu primo saiu correndo e me deixou lá em cima, eu fiquei tipo paralisada, assim, com medo, assim, chorando. Minha mãe veio, eu falei, aí eu contei pra ela, não, foi sua imaginação, mas ela também ficou se cagando de medo.
Meu Deus.
Então, e essa casa que eu saí, depois a gente descobriu, né, depois que a gente se mudou de lá, que lá era uma antiga fazenda também. E muito provavelmente ali era onde ficavam os escravos também.
Isso daí, ninguém fala antes de assinar o contrato.
E mais uma, os vizinhos também ouviam. A gente chegou a conversar com alguns vizinhos, porque como era muito forte, a gente escutava barulho até de cavalo, assim, no corredor.
Nossa,
da casa.
Caralho.
E aí minha mãe foi conversar com o vizinho pra ver se ele também se ele via alguma coisa. Eles ouviam vindo da minha casa. Eles falaram pra minha mãe que até achava que minha mãe ficava arrastando móveis à noite.
Nossa. Você foi premiada.
Você vê, ah,
o único
você
lugar assombrado que eu fui foi a Rodia.
O que aconteceu lá na Rodia?
Então, como era um lugar antigamente que tinha muito escravo, muitas pessoas que trabalham lá relatam que escuta corrente arrastando, que vê, ouve grito. Uma amiga minha trabalha lá e ela fala que, tipo, trabalhar de noite ela não consegue, porque ela fica escutando som de corrente, gente pedindo ajuda.
Meu Deus. Eu morei numa casa que o teto era exposto, né? Que não tinha forro. E a gente também escutava barulho à noite, cara. Mas eu ficava com medo porque era a raposa. Ficava com medo delas caírem na minha cabeça. A minha, que nem eu já disse, minha família ela é toda sensitiva, assim. Então minha mãe sempre teve essas frescuras de sentindo cheiro de flor, alguém vai morrer, essas coisas. E minha mãe fala que na casa dela, a empregada já viu uma senhorinha passando com uma bengalinha, e é a minha bisavó. Daí,
isso
sempre
recente,
que eu vou visitar minha mãe, ela começa a contar essas histórias, eu falo assim, sai fora, por que essa merda não sai daqui? Eu fico morrendo de medo, cara, meu Deus.
A mãe dele fala assim, porque ela gostava muito de mim, ela veio me ver.
Ah, que se lasca. Chamar o padre pra benzer. Então, e eu morei um tempo com a minha mãe, né? É, depois que eu fiz uma cirurgia, eu fiquei morando um tempo com ela. E foi na época que eu me converti.
Isso foi assustador.
A doutrina espírita. Eu tava dormindo de boa na cama, tava eu e a Bruna. Daí eu só lembro de ter sentido a sensação de, sei lá, como se um caminhão estivesse passando em cima de mim.
Tá, porra.
Isso é pior, cara, que eu.
E assim, eu comecei a gritar. Eu grito bem alto.
Se mesmo. Eu tivesse algum problema do coração, eu já estaria morta nesse exato momento.
Só que quando eu acordei, eu tava deitado no chão, uns 2 metros da cama, virado ao contrário, com a barriga pra cima. Virado ao contrário do jeito que eu deito.
Ah, tá. Achei que sua cabeça tava pra frente, a barriga pra trás.
Virado ao mesmo. E minha mãe tava acendendo a luz do quarto. A Bruna falou que achava que um espírito tinha entrado em mim.
Não entrado.
Você falou entrado. Você falou.
Não falei entrado,
daí
eu falei tipo puxado.
Eu meio que suei um pouco pelos olhos e entrei em desespero.
Ele começou a chorar desesperadamente. E eu me arrependi muito de ter falado isso pra ele.
E eu fiquei, sei lá, uns 2 meses dormindo de luz acesa, porque eu não conseguia mais dormir. E daí eu comecei a fazer oração todos os dias, cara. Eu nunca criei.
Nunca tive crença, fala assim.
Acho que é.
Nossa, nunca.
Nunca criei.
Nunca
criei.
É de qual verbo?
De crer.
De crer.
Eu creio. Nunca crio.
Eu acho que é crer mesmo.
Nunca crio.
Eu nunca tive crença, fala assim.
Eu nunca acreditei.
Acreditado tanto em Deus quanto nessa fase da minha vida. Eu virei o cara mais religioso de Paulínia. E, cara, eu comecei em centro espírita. E a gente tem uma visão meio errada do centro espírita, né?
Totalmente.
Você não vai chegar lá e vai ter gente sendo possuída. É mais uma galera fazendo oração mesmo. Até oração que eu não acredito, né? Tipo, pra Maria, sei lá. Eu não acredito nessas coisas porque eu era evangélico antes disso. Mas eu comecei a orar, cara, e pedia pra Deus pra nunca mais ter nenhuma experiência dessa. E até hoje eu tô aqui de boa, né? No caso da mulher de vestido branco,
de
foi
vez em
antes
quando
disso.
Ele só vem pra cima de mim dormindo, assim, tipo.
É, mas é um lance meio sonambulismo, assim.
Eu tô bolado, eu acho que vai acontecer alguma coisa hoje. Aí eu vi ele chegando.
Você vai acordar, vou estar gritando do seu lado, Breno. Na casa da minha mãe, sempre os irmãos fazem churrasco, né? No aniversário de algum tio meu. Tem um amigo da família que é sensitivo também, pra variar.
E a esposa dele é evangélica, ele também é evangélico, né?
É evangélico.
Só que quem é, meu, não adianta. Não tem como você negar.
É, isso aqui, assim, eu Acredito que uma pessoa que tá bêbada não atrai coisa boa. E esse cara manguaça, ele bebe pra cacete. E algumas ocasiões que ele foi lá, ele bebeu bastante e falou como se fosse a minha avó.
Meu Deus do céu.
Só que não mudando a voz, assim.
O jeito.
É, e conversando com meu tio, falando do jeito que ela falava com ele, sabe?
Tipo, cara, eu me arrepio porque foi muito bizarro. Nesse dia aí, o Vini tava dormindo, a gente
tinha ido
deitar. E eu comecei a escutar uma coisa, assim, diferente acontecendo, assim, né? O Antônio falando de um jeito estranho e tal. Aí eu comecei a ouvir ele falando de uma forma diferente. Aí eu levantei e fui próximo à janela, assim, que dá pro fundo da área de lazer lá da casa da mãe dele. Aí comecei a ouvir, daí eu, nossa, daí eu, Ana, o que que tá acontecendo? Daí a Ana falou pra mim, né, tal, ele tá recebendo a minha mãe, fica tranquila. E a Ana é muito tranquila nessa relação. Aí eu fui lá e acordei o Vivi. Pior coisa que eu fiz, pra falar pra ele o que tava acontecendo. Ele ficou tão bravo comigo.
Porra.
Me conta quando acordar, né?
É, não, nunca me conte. Se eu desconfiar, fala que é mentira. Não quero saber de fantasma. Tem mais uma? A Bruna, sei que tem um monte.
Tem muitas minhas, assim, da minha casa. Tem uma quando eu tinha uns 8 anos. Isso daí até hoje eu não sei explicar. Muita coisa a gente não sabe explicar, né? Tinha ido na casa do meu avô com a minha mãe. Quando a gente voltou, com os meus pais, na verdade, né? Quando a gente voltou, eu sempre era a primeira a descer do carro e já ia entrando na minha casa. E meu pai e minha mãe, eles sempre deixavam a porta, assim, da cozinha aberta já. Aí eu cheguei, minha mãe abriu o portão pro meu pai entrar com o carro, eu já fui correndo abrir a porta da cozinha e entrei correndo. Quando eu olhei pro lado, na divisa da copa e da sala, tinha um cachorro preto parado no canto da parede, assim, enorme, olhando pra mim, assim, com a boca aberta, a língua pra fora, assim, tipo, ofegante, sentado, olhando pra mim. Eu, na mesma hora que eu dei de cara, assim, com ele, eu voltei correndo e saí, assim, lá fora e falei, mãe, tem um cachorro dentro de casa. Aí minha mãe falou, um cachorro? Como assim? Falei, tem um cachorro lá dentro. Eu fiquei com medo, ele tá com a boca aberta, acho que ele queria me morder. Minha mãe até pensou, nossa, será? Na hora que a gente tava saindo, eu deixei, o cachorro entrou, né, eu não vi, não sei, cachorro de rua, talvez. Aí minha mãe e meu pai entrou, assim, todos preocupados, assim, pra ver se achava o cachorro, não tinha nada. Olharam na casa inteira, não tinha.
Meu Deus.
E era tipo aqueles cachorro preto, tipo husky siberiano, só que inteiro preto.
Meu Deus.
Nossa, ó, dá pra ter vendido ele, então.
Era bonito o cachorro. E ele não tava olhando assim com cara de bravo, nada, mas eu lembro que eu vi nitidamente o cachorro.
Uma coisa que é recorrente na minha família, tipo, tanto paterna quanto materna, é a aparição de vulto. E eu sempre fiquei cagaço com isso de só aparecer pra mim. Até hoje nunca aconteceu isso. Mas quando eu era criança, tipo, minhas tias ficavam falando que elas iam dormir e, tipo, do meio da noite elas acordavam, só que elas não conseguiam mexer o corpo, tipo, ficavam paralisadas. E elas falavam que, tipo, vinha um vulto em cima delas, assim, tipo, elas tentavam sair correndo, mas, tipo, elas só ficavam olhando, tipo. Aí toda vez que eu ia pra mim, eu ficava com medo de dormir lá, tipo. Eu ficava com medo. E uma outra tia minha contava também que viu um monte de vulto. E um dia ela falou que acordou e o vulto tava no quarto e ela saiu no soco com o vulto. Aí ela falou que saiu no soco e no outro dia ela acordou cheio de roxo no corpo. Tipo, ela ficou
meio
bizarro. Bom, até a parte do que ela saiu no soco, dava pra falar que era aquela paralisia do sono, né?
É.
Mas é assim, principalmente o pessoal de Minas, eles não vão acreditar que é uma doença que tá te segurando na cama.
Né? Não.
Vocês podem achar que eu sou muito azarada, mas eu também tenho paralisia do sono.
Nossa, se tivesse aí, eu ia em choque, mano.
Eu acho que eu tive umas 3 vezes.
Meu Deus.
E todas as vezes que aconteceu, eu estava dormindo na sala de casa.
Mas tem a ver de você estar num lugar diferente, assim, porque quando acontece comigo também, é quando eu tô num lugar novo. Ou, sei lá, tive um dia muito agitado, dormi no sofá, acontece também.
É, comigo é só quando tô dormindo no sofá. Tanto que eu não durmo mais no sofá.
Mas vocês acordam e, tipo, ficam olhando?
É, assim, você acorda, você enxerga tudo.
Você enxerga como se você estivesse na sala, é onde você dormiu.
É como se estivesse tetraplégica.
Tipo isso, você não consegue se mexer.
Dizem que é o sonho se sobrepor na realidade, né?
Você
Você consegue ver as coisas e imaginar
fosse,
ao mesmo
tempo. Mas se fosse só isso, eu acho que eu até acharia da hora, tá ligado? Tipo,
não, você não ia achar. Que, porque bate muito o desespero. É. Você bate muito desespero, você quer se mexer, você não consegue.
É que minha tia ficava falando que aqui chegava um vulto.
Mas às vezes acontece.
Né? Ai, meu Deus.
Tem gente que vê. Eu já vi uma vez. Nas meu outras Deus. Duas não aconteceu de eu ver nada.
Não, isso acontece comigo.
Eu vejo.
Eu morro ali mesmo.
Eu vejo uns caras grandes com os braços bem compridos, assim.
Eu vejo.
Tipo aquele Slenderman. Inclusive ninguém, todo mundo que assistiu esse filme comigo, não sentiu medo e eu fiquei morrendo de medo. Porque
porque você tem uma memória disso. Mas é terrível ter. Eu não tive mais, faz um bom tempo. Eu acho que a gente nem tava junto da vez que eu tive, né? Acho que não.
Não, você não
nunca falou. Comentei.
É, eu também faz tempo que eu... Fazia muito tempo que eu não tinha. E aí eu tive em janeiro, quando a gente mudou pra cá. Foi a primeira noite que eu dormi aqui, eu tive. Mas por causa
por
disso daí.
Ser um
da
lugar
agitação,
novo.
Né? De estar saindo da casa dos pais, não sei o quê. E tá num lugar novo.
E conta do seu trabalho.
Ah, eu trabalho numa escola... pública aqui em Paulínia, e é uma escola muito antiga também, tem muitas histórias lá, assim, eu sei que muito antigamente mesmo, antes de ser uma escola, era um posto de saúde, vai saber o que era antes de ser um posto de saúde, então assim, ainda tem aqueles lugares, aqueles armários de parede assim, antigo, que guardava arquivo, essas coisas, e acontece muitas coisas estranhas lá. É, principalmente a gente costuma ver muitas crianças lá, assim, que não existem, né? Que...
Interfere até na contagem.
É, uma criança que não tá na lista.
É, a professora, ela já chegou a contar e recontar a turma e dava uma criança a mais.
Criança.
Como chama aquela aluninha nova de olho preto?
Roupa do século XX.
E comigo, especificamente, aconteceu... Eu tava no banheiro trocando um bebê. E aí entrou uma criança correndo assim no banheiro, né? Eu escutei, né? Entrou, até o bebezinho que tava sendo trocado olhou.
Ficou puto.
Olhou assim quem entrou. Aí, e apontou assim, e falou, neném. Aí eu de costas, antes de olhar, falei assim: você quer fazer xixi? Espera um minutinho que eu tô trocando aqui o neném já.
Neném, caralho, olha ali, pô.
É, tipo isso. E a criança do trocador apontando. Daí eu olhei e não tinha ninguém. Me deu um medo muito grande na hora. E em pensar que o bebê que tava comigo também viu. Não foi só eu, entendeu? Eu pensei, o neném também viu, ele até apontou, tipo... E lá vive acontecendo essas coisas. Já aconteceu comigo, já aconteceu com outras professoras lá que viram também. E essa semana eu tava sozinha com eles no quarto, eles estavam dormindo já.
Essa semana, tá vendo?
Essa semana.
Ela sempre vem com uma história nova?
Meu Deus.
Essa semana. E aí o vaso começou a dar descarga sozinho.
Meu Deus.
Só que lá assim. É antigo, então assim, o que eu pensei?
É, isso daí do hotel lá.
É, eu pensei, ah, deve ser alguma coisa, sei lá, que tá fora do lugar, precisando de manutenção. Eu fui lá e desliguei o registro. Continuou fazendo uns barulhinhos esquisitos, mas pelo menos parou de dar descarga, porque a descarga não estava apertada, não tinha nada. Não sei o que aconteceu.
Quando eu morava em Borodinaldo, que morava na casa da minha avó, era tipo uma vilazinha do Chaves, tipo, tinha a casa dela na frente, a casa da minha avó no meio, e a casa dos meus pais era no fundo. Aí toda vez que eu tinha que ir na casa da minha avó, tipo, de noite, sei lá, umas 8 horas da noite, eu tinha que atravessar tudo isso e tinha uma puta árvore, assim, no meio. E, tipo, ficava num cagaço, tipo... E antes de eu ir pra casa da minha avó, eu já começava a pensar, mano, vai aparecer alguma coisa pra mim. E, tipo, eu ficava num cagaço, tipo... E meus avós são super religiosos, né? E eles sempre ficavam contando histórias, tipo, de santo que apareceu, não sei pra quem, não sei o quê. E, tipo, em vez de eu ficar empolgado de, tipo, um santo aparecer pra mim, eu fiquei, meu, se esse negócio aparecer pra mim, eu vou ficar muito em choque. Eu não quero isso, não. Aí eu sempre saía correndo pra ir pra casa da minha avó e chegava super ofegante lá. Minha avó, aconteceu? Eu falei, nada.
Tô bem.
Logo que minha mãe se converteu na religião evangélica, parece que a pessoa muda, né? Vira uma chave e ela fica super crente, né? Vira uma super crente.
Super crente.
Daí,
com certeza.
Nessa época eu perdi um monte de brinquedo, cartinhas de Yu-Gi-Oh, pôster do Iron Maiden, tudo que eu tinha assim de legal eu fui perdendo. E teve uma vez, eu tava morando na casa da minha avó também, com a minha mãe e meus tios. Daí uma vez a minha mãe acordou de madrugada porque tinha um carrinho meu ligado dentro da caixa de brinquedo.
dela foi pegar o carrinho e era um carrinho de controle remoto. Então ele só acelera se você tiver com controle remoto. Só que o carrinho tava sem bateria.
Meu Deus.
Ela começou a fazer oração. Mas esse daí é ela que conta, né? Eu não sei. E ela não devia ter me contado também, porque isso não deixa conta. Teve uma vez que eu fui dormir na casa da minha avó também, não sei se é essa, a outra avó. E eu tava sozinho, minha avó tava lá no quarto dela, que era do outro lado da casa, e eu tava assistindo TV. E era por aí, pelas 3 horas da manhã também, que é o horário que eu vou dormir normalmente. E o despertador do meu tio, que não estava, né, começou a tocar. Isso me assustou, né? Mas eu fui lá, porque, pô, despertador. Vai saber por que ele tinha posto às 3 da manhã. Eu cheguei lá, desliguei, voltei pra assistir TV, quando eu sentei no sofá, ele tocou de novo. Daí eu fiquei com medo essa noite, cara. Eu dormi na sala. Porque eu prefiro dormir na sala do que no quarto dele, que tava com o despertador amaldiçoado.
Eu mesmo, quando eu já era adolescente, meu pai tinha mania de ir no meu quarto me cobrir. Aí, numa dessas vezes eu... E ele sempre fazia alguma graça comigo, assim, e eu não gostava, sabe? Sabe, não sei o quê, eu ficava brava com ele. Aí eu tinha acabado de deitar nesse dia, e veio... Eu tava com o cabelo bem comprido, eu tava com o cabelo assim, daí puxou o meu cabelo pra trás, e veio assim no meu pescoço, e fungou assim no meu pescoço, fez tipo um... Assim, sabe, no meu pescoço. Eu fiz, para, pai! E olhei e não tinha ninguém. Meu pai estava dormindo lá no quarto dele.
Ai, meu Deus.
Ele chamou o cabelo de pai.
Né? Aí eu fiquei com... Aí nesse dia eu fiquei, sabe, meio em choque, assim. Chamei minha mãe e muitas coisas. A gente fez oração.
Conta da janela.
E aí
da
teve...
porta, né?
A minha avó, mãe do meu pai, ela morreu assassinada. Aí era uma noite, assim, de muito calor, essas coisas, de verão. No quarto da minha mãe tem uma... porta dessas bem grande assim pra abrir, entra vento, e a gente tava sem ventilador em casa, e minha mãe falou, ah, vamos todo mundo dormir no meu quarto, né? E aí nós fomos, eu e meu irmão, deitou no chão meu pai e meu irmão, e eu e minha mãe na cama, e deixou a porta aberta, né? Nessa semana eu tinha pensado muito na minha avó, e meu pai também, mas enfim, não fiz oração pra ela, nada, eu deveria ter feito. E eu, dormindo, eu acordei, e aí eu fiquei até em dúvida se eu tava tendo uma paralisia do sono ou se aquilo foi real. E aí eu acordei, tipo, no quarto e vi, assim, vindo de lá de fora, entrando com tudo pela porta, aquele vulto preto que eu não consigo distinguir o que era, mas veio e segurou, assim, no meu braço, eu senti pegar e me puxou da cama. Chegou a me arrastar um pouco, assim, a minha sensação foi que tinha me arrastado. E aí eu gritei, mas foi, assim, um grito apavorante, sabe? Aquele, um grito, assim, de filme de terror mesmo. E aí acordou meu pai e minha mãe. Minha mãe, o que foi, Bruna? O que foi? Eu sei que eu ficava gritando e tremendo, assim, com a mão esticada ainda, sabe? E eu, esse negócio me pegou, e não sei o quê. E minha mãe, o quê? Não tem nada. E aí eu fui voltando, assim, ficar mais calma e expliquei pra eles o que tinha acontecido. E o meu pai quieto, assim. Aí meu pai, vamos fazer oração. Meu pai pegou a Bíblia, abriu e a gente começou a fazer oração e tal. E minha mãe, tá, vamos tentar voltar a dormir, vai ficar tudo bem. Me deu água com açúcar lá e vamos voltar a dormir. Tá, a gente voltou, deitou, só que eu não conseguia dormir, sabe? Imagina, depois de um susto desse, eu tava com adrenalina mil. E eu fiquei lá quietinha, assim, com o olho fechado, abria, fechava o olho, abria. De repente, o meu pai começou a se debater no chão.
Meu Deus.
Aí eu, o que foi, pai? Aí ele levantou, assim, você não escutou eu chamando? Eu falei assim, não, pai, eu só ouvi agora, dele faz um tempão que eu tô chamando. Ele teve a mesma coisa, ele sentiu a mesma coisa que eu. E aí a gente fez oração, tudo. Depois disso, meu pai quase virou mormon, foi em igreja evangélica, foi um monte de... Porque assim, ele ficou com muito medo, sabe? Eu também fiquei, mas...
Meu Deus.
Isso já faz uns 3, 4 anos que aconteceu. Só esses dias atrás que meu pai veio me contar que quando aconteceu isso comigo, ele, na verdade, ele não tava dormindo, ele tava acordado ainda. E ele falou que tava olhando pra fora, e ele pensou assim, até com ele... Nossa, não tá entrando nenhum ventinho, sabe? Assim, pra vir uma brisa pra gente. E na hora que ele falou isso, a cortina foi pra frente, assim, como se um vento tivesse entrado. Foi a hora que eu comecei a me debater.
Meu Deus.
Ele só foi me contar isso esses dias atrás. Essa parte eu nem sabia.
Inventou isso daí.
Pra me deixar pior? Acho que não.
Ah,
mas ok, deixa eu só falar. O que isso tem a ver com a minha avó, né? É que a gente ficou pensando... É, o que que isso tudo tem a ver com a minha avó? Só falei que ela foi assassinada. A gente ficou pensando que talvez pudesse ser ela, sabe? Pela forma como tudo aconteceu. E eu não vou falar que ela era uma boa pessoa só porque ela morreu, entendeu?
Uhum.
Ela fez muitas coisas assim, errada mesmo.
Ela veio para fungar e puxar seu pé, é isso?
Ah, não sei, meu pai acha que ela tava pedindo ajuda, na verdade, que é outro plano, né? O plano espiritual é outro, diferente do nosso.
É isso aí, pessoal. Então, obrigado. Falou, tchau, tchau.
Então tá. Tchau. Falou.